Pontum pater polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Estamos de volta ao Polemoscast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos da Universidade Federal de Uberlândia. E nós, depois de férias, de um retiro, nós estamos de volta aqui. Meu nome é Flávio e hoje, caro ouvinte, nós vamos falar de um tema que é sociedades alternativas. Mas antes, vamos passar às apresentações. Hoje temos um convidado mais que ilustre aqui para a gente retomar esse nosso encontro aqui filosófico, que é o professor Felipe Almeida, professor adjunto de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma
Eu que
felicidade.
agradeço.
Muito bom. Professor Felipe esteve conosco em um encontro interno e nos encantou com as suas falas. A gente já teve acesso a dois textos dele, que são inéditos, né? Então a gente se sente muito privilegiado. Então, muito obrigado, professor Felipe.
Bom, o agradecimento é todo meu. É uma honra participar. Já ouvi alguns encontros, né, do Polemos. Acompanho com muito entusiasmo o trabalho de vocês. Aliás, assisti inclusive a entrevista com o professor Carlos Pardo. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui.
Muito bom. Vamos agora, caro ouvinte, lembrar o nosso momento de amor aqui do Polemoscast, com a palavra Matheus, o amante do saber absoluto.
Pô, João, aí perdeu a graça, né? Porque sou eu que falo. Olá, amantes do saber absoluto. Fazia tempo, né? Tô até um pouco envergonhado, assim, né? Diante do professor Felipe. Me sinto honrado, né? Enfim, é muito bom estar de volta, né? Uma alegria enorme. E é isso.
Bom, agora vamos para uma hierarquia aqui, né? Temos um já graduado do nosso grupo aqui. Diga lá, Homero.
Fala pessoal, matando as saudades aqui, depois de quase um ano, né, sem gravar.
Bom, agora uma convidada que agora é parte do nosso grupo Polemos também, pela primeira vez no
Oi,
Polemoscast,
pessoal,
Luísa.
sou quase uma graduada também, com um pezinho lá na graduação. Estreando meu primeiro Polemoscast, estou um pouco tímida, confesso, mas estou muito feliz de estar aqui, muito honrada também. Vambora!
Vamos que vamos. Agora, quem está por conta da gravação de hoje não é mais o Benício da Rádio UFO. Agora é a Ana. Ana.
Olá, pessoal. Espero que a gravação ocorra. Não sou a melhor pessoa para mexer com tecnologias, mas acho que vai dar tudo certo. É um prazer estar de volta aqui, conversando com vocês, com passar ideias alternativas para os ouvintes. Obrigada, professor Felipe, pela presença. É uma presença engrandecedora para gente. Muito obrigada.
Vamos passar aí pro tema. O título de hoje é Viva as Sociedades Alternativas, faz o que tu queres, nada há de ser da lei. Professor Felipe, chama a vinheta aí pra gente. Professor, pode mandar um toca a vinheta que depois o Matheus bota
Ah,
aí na
beleza,
edição.
boa. Toca a vinheta.
Vamos lá, professor Felipe, nós fizemos uma primeira pergunta aqui, né, para contextualizar quem está nos ouvindo. Você fez uma pesquisa aí com o título Filosofia do Estado e Utopias Históricas, né, comunidades alternativas como laboratórios de experimentalismo institucional. E aí, para a gente começar esse diálogo aqui, se você pudesse nos dizer aí o que são essas tais sociedades alternativas, ou como você mesmo diz no seu texto, comunidades intencionais, sociedades intencionais.
Sim. Bom, façamos como Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Eu fiz o meu doutorado em utopias. O meu doutorado é sobre a maneira como as utopias funcionam como grandes metáforas da ideia de justiça. Por quê? Eu comecei a minha investigação tentando pensar como, na virada da Idade Média, né, para a modernidade, para a primeira modernidade, ou para a Renascença, né, como nesse processo de transição, não só o direito, tal como ele era vivido, vamos dizer assim, praticado, ele se transformou, mas também como as nossas representações imaginárias do que é uma sociedade justa e do que seria um ordenamento jurídico perfeito, como essas representações também mudaram. Então, se a gente para pensar, toda sociedade possui as suas fábulas, né, as suas lendas, os seus mitos sobre lugares lendários. Atlântida, Mu, Lemúria, o país de Cocânia ou Cocaine, o que para mim é muito sintomático, né? Os medievais eles tinham o seu país de Cocaine. Todos esses lugares de fábula, né? Dizem muito sobre a maneira como uma sociedade se autocompreende e a maneira como ela vive a sua organização política e a sua organização jurídica. Então, eu queria tentar entender se todas as mudanças que a gente sabe que aconteceram de um ponto de vista institucional, né, na vida, vamos dizer, da cultura ocidental, na passagem do medievo para a modernidade, se essas mudanças elas refletem também nesses países imaginários, assim, nas fábulas e nas lendas, né, em como essas grandes metáforas que são, no fundo, né, essas sociedades imaginárias, né, essas grandes metáforas da justiça, se elas sofrem impacto. E a primeira conclusão, vamos dizer assim, a qual eu cheguei na minha pesquisa, é que a utopia propriamente dita, a ideia de utopia propriamente dita, né, ela é autenticamente, genuinamente moderna. A República de Platão não é uma utopia, a Ilha dos Amores de Camões não é propriamente uma utopia. O que diferencia a utopia? A utopia se diferencia pela ideia de que é possível fundar uma comunidade política e jurídica, né, puramente artificial. Quer dizer, o que muda, se a gente pega o país de Cocânia, por exemplo, por que o país de Cocânia é uma sociedade ideal, perfeita, né, e objeto de fábulas, por aí vai? Porque o que muda no país de Cocânia é que a natureza é diferente da natureza comum. Então, das árvores brotam doces, bota comida, talvez brote até cocaína, né? Das árvores brotam todas as delícias que satisfazem as necessidades dos homens. Se vocês pegam, por exemplo, vamos dizer, o paraíso terrestre, as inúmeras lendas sobre o paraíso terrestre, o país dos hiperbóreos, né? O que muda é o caráter das pessoas. As pessoas são genuinamente melhores do que os cidadãos comuns. Na utopia, não. Thomas Moros, que cria o primeiro texto propriamente utópico, né, o termo utopia vem dele, Thomas Moros ele vai criar outra coisa. A utopia de Thomas Moros ela não pressupõe que as pessoas são melhores. Aliás, talvez até pelo contrário. Né, ela também não pressupõe que a natureza seja melhor na utopia. A utopia é, enfim, uma terra como qualquer outra, um território como qualquer outro, com pessoas que são como quaisquer outras. Né? O que muda na utopia são as leis da utopia, são as instituições da utopia. A utopia, então, ela lança, vamos dizer assim, a ideia de que é possível construir do nada, quer dizer, ex nihilo, uma nova forma de organização da vida coletiva, uma forma mais justa de organização da vida coletiva. É, ela parte do pressuposto de que as nossas maneiras tradicionais, né, de organização, né, do nosso trato diário com os outros indivíduos, por exemplo, mesmo aquelas que a gente toma como mais naturais, como casamento, né, todas elas podem ser revisadas e transformadas. Agora, o que, que muda de tão substancial da Idade Média para a modernidade para que o Morbus ele possa chegar a essa conclusão de que, olha, a minha sociedade não é uma segunda natureza, ela não é como uma colmeia, uma alcateia, ou um formigueiro. A minha sociedade ela é um produto construído pela deliberação dos indivíduos e que, por conseguinte, ela pode ser reinventada. O que, que muda? O que muda, antes de mais nada, é a conquista da América, a conquista do novo continente. Se vocês lerem a Utopia do Thomas Moros, ela imita, ipsis literis, digamos assim, a carta Mundos Novos, do Américo Vespucci, que teve um dos grandes best-sellers da história do livro, né, como objeto. Né? Mundos Novos é uma carta que se atribui a Américo Vespucci, uma carta objeto de várias polêmicas, inclusive, porque não se sabe ao certo se, quando redigiu a carta, o Américo já havia estado no Novo Continente ou não. Então, há toda uma polêmica em torno do texto, mas há dois elementos que vão impactar muito a intelectualidade europeia naquele período. O primeiro é a ideia de que existem sociedades que são sociedades funcionais, ou seja, as pessoas vivem e vivem bem, saudáveis, enfim, né, sociedades, e que não têm nada daquilo que os europeus entendiam até aquele momento como essenciais para que uma sociedade fosse funcional. Não tem um modelo europeu de família, não tem um modelo europeu de governo, não tem um modelo europeu de mercado, e não obstante é uma sociedade absolutamente funcional. Então, isso já é um grande choque, que mostra que é quase que uma experiência de alteridade, mostra que outras culturas podem criar outros modelos de convivência, né, e que passam ao largo daquilo que a Europa até então não entendia como óbvio. E um segundo ponto para muitos intelectuais, aquele novo território, vamos dizer assim, né, a ser desbravado e conquistado, surgia como uma espécie de tábula rasa, onde uma nova Europa poderia ser fundada ou poderia ser refundada sem os defeitos da velha. Não é à toa que tantos puritanos, né, ou tantos calvinistas, que é o que a gente chama de reforma da reforma, quer dizer, se tem a reforma protestante, você tem a reforma da reforma, que vai entender que a reforma protestante não foi suficiente porque não se livrou de todos aqueles elementos que teriam impregnado o catolicismo. Né? Não é à toa que muitos membros da reforma vão embora para as Américas na esperança de fundar uma sociedade efetivamente pura e decantada do nada. Né? Então, em virtude dessas duas razões, né, a América ela surge para a intelectualidade europeia como um terreno propício à utopia, como um terreno propício ao debate utópico. Né? Então, tanto a literatura utópica, os textos utópicos, né, vão sempre fazer remissão à América, quer dizer, a começar da própria utopia do Thomas Moros, né, a América surge como essa esse campo onde novos lugares, né, lendários, com uma sociedade organizada de um ponto de vista mais justo, se implantam, como também espaço para a criação de utopias históricas, ou seja, para a criação de novas comunidades nas quais novos modelos de vida social, sem os defeitos desses antigos modelos, eles podem ser inventados. Veja, isso é muito, repito, muito associado à ideia da América mesmo, ao território americano, visto, enfim, como essa tábula rasa, e muito associado à modernidade. Por quê? Pela consciência de que é possível inventar uma comunidade a partir do zero. Não sei se eu posso me aprofundar nisso, mas isso é muito novo. Se vocês observam, por exemplo, os gregos não acham que eu posso inventar uma nova cidade a partir do nada. Até porque uma nova, quer dizer, toda cidade, no fundo, é uma espécie de construção orgânica, ela não é fruto de uma decisão política, Ela é uma construção orgânica que surge naturalmente pela vontade dos deuses, enfim. É, então, eu não posso simplesmente, ai, acordei hoje, vamos levar umas 100 pessoas e fundar uma nova vila. Isso não existe para a mentalidade grega. Você precisa, inclusive, de uma série de rituais. Porque eu gosto de brincar o seguinte, estava até comentando isso no meu grupo de pesquisa ontem, né? Você pega os atenienses, por exemplo, durante muito tempo os atenienses acreditavam que eles eram autóctones, que é literalmente tipo, autóctonos, né? São aquelas pessoas que brotaram da terra. Eles acreditavam que os ancestrais deles tinham brotado naquele solo. Então eles têm um vínculo umbilical com aquele solo. Eu sou esse solo é parte de mim. Então, por um lado, é um horror, não tem nada pior do que morrer e não ter os seus ritos funerários, né, realizados nesse solo aqui, no qual os meus ancestrais germinaram da terra, porque eu tenho um vínculo umbilical com esse solo, então se eu morro fora, significa que a minha alma jamais vai descansar em paz. E por outro lado, eu não posso permitir que um estrangeiro implante a sua morada, né, a sua casa, no meu território, porque isso é uma profanação. É por isso que Aristóteles não tinha, não podia comprar um imóvel, digamos assim, no solo de Atenas. Que, ora, os ancestrais de Aristóteles não brotaram desse solo. Então, eu estaria ofendendo os meus ancestrais se eu permitisse que um estrangeiro não só habitasse aqui, mas comprasse um território aqui, pudesse ser enterrado aqui, enfim, os ritos funerários dele fossem realizados aqui. Então, isso é muito característico, não só da Grécia Antiga, mas de todo o Ocidente ao longo da Antiguidade e da Idade Média. Não é à toa, aliás, eu gosto de brincar também, né? Por que o Vlad Tepes, né, o Conde Drácula, precisa andar sempre com um torrão de terra do seu próprio solo? Que, em tese, quer dizer, o Conde Drácula é um morto-vivo. Ele precisa do solo da Romênia, da terra dele, onde, em tese, ele morreu, para que ele consiga... Enfim, isso é muito curioso, como essas lendas nos acompanham. Na modernidade, não. Eu crio uma comunidade... Eu posso criar uma comunidade por um fruto de decisão, por um fruto de intenção pura. Então, ao longo de toda a história, né, das Américas, a gente vai ver brotarem aqui várias comunidades intencionais, várias comunidades criadas puramente, enfim, por meio da imaginação e da decisão política. O grande exemplo é a República Guarani, quer dizer, as missões jesuíticas são, em certo sentido, um espelho disso, né? É a ideia de que eu vou construir uma comunidade nova, uma comunidade mais autenticamente cristã do que as comunidades europeias, nesse novo mundo que me serve como uma espécie de tábula rasa. Gente, estou falando demais, né? Desculpa.
Que isso, professor. Tá sendo muito, não só muito frutífera a sua fala, mas como muito divertida também os exemplos.
Professor. Mas eu vi que eu ainda não cheguei, né, na verdade, a minha pesquisa propriamente no pós-doutorado, né? Só agora que eu me dei conta. Bom, então vou fechar rapidinho. Depois que eu terminei a minha tese, que é sobre essa relação, né, especificamente, sobre essa concepção totalmente moderna de uma comunidade que pode ser criada a partir do zero, ela pode ser criada exclusivamente por meio da vontade humana e pode ser reinventada, por conseguinte, de acordo com como as pessoas melhor entenderem, né? Depois disso, eu fui para a UFSC, para a Universidade Federal de Santa Catarina, para desenvolver o meu pós-doutorado sobre o desenvolvimento mesmo dessa literatura utópica ao longo do século XVII e XVIII. Então, primeiro, quer dizer, na minha tese, eu estudei o nascimento dessa ideia de utopia mesmo no século XVI, e eu tentei seguir no meu pós-doc, né, o desenvolvimento disso, o desenrolar disso no século XVII e XVIII, e o que isso tem a dizer, inclusive, sobre a relação da Europa com a América. Né? A UFSC é um espaço onde se estuda muito desde priscas eras, né, e sobretudo pelo exemplo de alguns professores notáveis, como o Antônio Carlos Folkmer, né, se pesquisa muito pluralismo jurídico, ou seja, a ideia de que, além do direito estatal, existem comunidades, como comunidades quilombolas, por exemplo, comunidades indígenas, favelas, existem comunidades nas quais se produz um direito que é paralelo ao direito oficial do Estado. Então, ele sempre tem notícia, vamos dizer assim, dessas diferentes sociedades, né? Enfim, estão sempre em diálogo com essas diferentes sociedades. Como vocês sabem, como vocês devem saber, a Ilha da Magia, Florianópolis, é também a terra do bicho grilo. Quer dizer, muitos hippies brasileiros vão ou para Trancoso ou para Floripa, né? Assim como para o Planalto Central. São três locais no Brasil que têm uma certa predileção dentro do imaginário hippie no Brasil. Então tem muito hippie em Floripa e muitas comunidades alternativas que trazem um pouco esse ideário de que é possível fugir da Babilônia, ou seja, da nossa sociedade burguesa, de mercado comum, reinventando pela força da vontade uma nova forma de sociabilidade coletiva. E uma dessas comunidades alternativas é justamente o Vale da Utopia, que fica na ilha de Florianópolis, né, na chamada Ilha de Santa Catarina. E um amigo, o professor Diego Nunes, que deu aula na UFU, né, me trouxe um dia uma notícia que foi para mim uma espécie de choque, que era justamente a de uma criança que morreu de fome porque os pais eram... eu não vou dizer que eles eram veganos, porque isso não é veganismo, é outra coisa, é algum tipo de surdo. Os pais, eles entendiam que a criança ela não poderia ser acostumada a consumir proteína animal, então ela não foi amamentada, ela era criada com leite de coco. Em poucas semanas ela faleceu. Isso me chocou, antes de mais nada, que mostra como muitas dessas comunidades elas funcionam como uma espécie de bolhas, né? Elas acabam criando uma bolha, inclusive se distanciando, inclusive, desse debate político. Ela não tem uma conexão real com o debate vegano. Essa é outra coisa. Vocês percebem? Então, isso me fez atentar para a necessidade de fazer um deslocamento na minha pesquisa. Ao invés de estudar exclusivamente utopias literárias e a maneira como a literatura ela reflete sobre as sociedades imaginárias, seria interessante fazer um pequeno passeio, digamos assim, por essas comunidades intencionais reais, ou que eu chamo de utopias históricas, que tentaram levar a cabo essa esperança, né, de reconstrução de uma sociedade do zero. Pessoas que, de fato, não só teorizaram em relação a isso, mas que, enfim, decidiram romper com a Babilônia, romper com a estrutura, enfim, de organização do Estado, tal como a gente entende, e recriar uma forma de vida comum, uma forma de organização social, uma forma de resolução de conflitos, né, puramente nova. E eu me dei conta do seguinte: boa parte das pessoas que estudam pluralismo jurídico no Brasil estudam comunidades que elas não são propriamente intencionais, elas são comunidades que surgem, de certa forma, espontaneamente. Mas eu pensei, poxa, por que não fazer essa investigação especificamente em relação àquelas comunidades que são deliberadas? E muitas delas são hiperformalizadas, inclusive. Elas têm estatutos, elas têm regras específicas, tipo, quase como um código definindo como os conflitos vão ser resolvidos, como as grandes decisões da comunidade vão ser tomadas. Então, elas são ultra formalizadas, né, também. Elas são muito pensadas antes de serem concebidas. Né? Elas não brotam, né? Então, elas traduzem também um certo imaginário do que viria a ser uma sociedade justa. Então, eu passei um ano, o meu segundo pós-doutorado na UFMG, sobre orientação, meu primeiro pós-doutorado foi sobre orientação do professor Arno Dauri, Arno Dauri Jr., né? O segundo sobre orientação da professora Karine Salgado, que é uma grande filósofa do Estado da UFMG. Então, fui trabalhar com ela um pouco dessas comunidades. E com uma vantagem, porque não só eu estava trazendo todo esse arcabouço, né, de debate sobre pluralismo jurídico que o pessoal da UFSC tinha, como eu me dei conta de que eu tinha muitos colegas e muitos conhecidos que, depois de terminar o curso de Direito, surtaram, tipo, ah, odeio essa vida, não quero entrar no tribunal nunca mais, e foram eles próprios vivem em comunidades alternativas. Eu tenho uma amiga, uma figura maravilhosa, que ela morou durante muitos anos numa comunidade alternativa na Praia da Pipa. Nossa, eu tenho inveja enorme dessa mulher. Vocês podem imaginar por quê. Então, eu tinha algumas fontes, vamos dizer assim, com as quais eu podia conversar para tentar estruturar a pesquisa ao longo de um ano.
Diga lá, Matheusinha.
Eu queria saber um pouco mais sobre a sua abordagem, porque o título aqui do trabalho, né, ele fala sobre filosofia do Estado, né, filosofia do Estado e utopias históricas. Então, eu queria saber, porque, assim, aparentemente, né, quando você fala que vai procurar, vai estudar essas sociedades alternativas, né, a primeira impressão que dá é que você vai fazer um trabalho sociólogo, antropológico, assim, né. Eu queria saber como que, na verdade, se dá essa abordagem, porque, né, se trata de uma filosofia do Estado, como que, enfim, quais são as diferenças, né, por uma abordagem sociológica, ou antropológica, etc.
Bom, perfeito. Eu entendo o seguinte, né? O que caracteriza uma pesquisa filosófica? A pesquisa filosófica, ela é sempre valorativa. Quer dizer, o foco da pesquisa filosófica é o debate sobre valor, né? Justiça, bem comum, verdade. O que me levou a tentar formular um estudo de ordem filosófica dessas comunidades era ver o que elas entendiam como sendo um modelo de sociedade justa. Eu estou um pouco preocupado em como essas comunidades efetivamente se organizam. Eu estou interessado em qual é a concepção de justiça imbuída, né, por trás desse projeto, em que medida ele é universalizável ou não. Porque eu entendo o seguinte, muitas dessas comunidades se autoconcebem como berçários, quer dizer, berçários de uma forma global, né, berçários de uma revisão global da vida social. Então, muitos deles chegam a dizer isso, olha, na verdade, isso é um modelo em pequena escala do que pode ser o mundo aquário, quer dizer, a partir daqui, nós estamos desenhando, não de uma leitura, não de uma perspectiva puramente teórica, mas de uma perspectiva prática, na era, embora teoria e práxis aqui caminhem muito próximas, até pelo fato de serem comunidades intencionais, então elas surgem no papel, digamos assim, juntam um grupo de pessoas, as pessoas desenham um modelo de sociedade perfeita, né, de como eles vão se articular e tentam implementar esse projeto, né, de uma forma concreta. Muitos deles veem isso como um modelo universalizável de justiça, um modelo que pode ser implementado como um projeto para os Estados vindouros, né, ao longo do tempo. Eles podem vir a gradualmente dinamitar a Babilônia, né, digamos assim, e forjar um novo projeto de Estado. Então, a bem da verdade, eu estudei os estatutos dessas comunidades, os relatos dos meus colegas e as minhas visitas, por aí vai, da mesma forma como eu estudaria um texto literário do Thomas Moros. Eu sei que é terrível dizer isso, né? Pode deixar muitos colegas antropólogos, sociólogos escandalizados, mas a minha perspectiva foi essa, foi ler essas comunidades como um texto, ou da mesma forma como eu leria, ler essas comunidades, também elas, como grandes metáforas de uma ideia de justiça, ou de diferentes ideias de justiça, né? Comunidades.
Professor, quando você falou sua primeira, vamos assim dizer, motivação, que foi essa notícia que o professor Diego Nunes te trouxe, lendo o texto, me causou um pouco assim, eu falei assim, vou trazer um pouco de polêmica para o nosso podcast, que é a questão da criança que morreu porque não ingeria proteína animal, né, acabou falecendo por desnutrição. E o que a gente tem é um dado que eu peguei de 2017, né, que em média 15 pessoas morrem por desnutrição no Brasil por dia. Então, assim, como que a gente pode relacionar assim, esse, vamos dizer assim, esse pulo do gato que te levou a pensar as comunidades alternativas? Ele foi mais é sintomático o problema que está nas comunidades alternativas, ou é uma triste exceção, assim, vamos dizer?
Na verdade, eu entendo que os problemas das comunidades alternativas não giram em torno, vamos dizer assim, da desnutrição ou da fome. Até porque o que eu me dei conta, pelo menos nas comunidades que eu investiguei, e isso eu acho que é um ponto curioso, é que elas estão cada vez mais... eu sei que eu vou ser cancelado por dizer isso, pelo menos pelos meus colegas que pertencem a essas comunidades, mas elas estão cada vez mais aburguesadas. Isso é que é verdade. O que me chama a atenção, e a meu ver isso ilustra, inclusive, uma tese do Slavoj Žižek, que é a capacidade do capitalismo de absorver as suas oposições. Quer dizer, como o sistema capitalista, na verdade, é capaz de mercantilizar a própria crítica ao capitalismo. Um grande exemplo é a discussão hoje sobre pink money e black money, quer dizer, movimentos que poderiam ser absolutamente subversivos, quer dizer, para quem não sabe, sou preto e gay, e sempre tive um diálogo muito grande com tanto o movimento gay, tanto o movimento LGBTQI+, quanto o movimento negro. E me choca como boa parte das elites intelectuais que falam em tese, né, em nome desses movimentos, embora nem devessem se arvorar nesse papel, né, como boa parte dessas pessoas, elas acabam sendo absorvidas pela lógica de mercado e substituindo uma proposta que poderia ser autenticamente transgressora por um projeto de inclusão. Isso é um ponto que acompanha o meu trabalho de forma geral. Assim, eu vou dar um exemplo simples, que é, hoje, vivemos num país que mais mata travestis e transexuais no mundo. No mundo! Talvez o país que mais mata travestis e transexuais. Qual é a grande pauta hoje de boa parte dos intelectuais que se arvoram no papel de falar em nome do movimento LGBTQI+. Casar, ter filhos, adotar e entrar para o exército. É uma pauta burguesa. Quer dizer, uma pauta nitidamente burguesa. Por que eu estou dizendo isso? Então, você esvazia a potencialidade efetivamente subversiva? Quer dizer, gente, eu me casei, mas... eu realmente acho que, ao invés de... Nós temos prioridades maiores, inclusive uma prioridade que, a meu ver, é central, que é de subverter o próprio direito de família. Eu não quero entrar para o direito de família, eu quero destruir o direito de família. Eu quero que, quer dizer, as relações afetivas elas não sejam reguladas dentro de um parâmetro que é puramente patrimonial. Isso é utopia. Veja, o que me chama a atenção é como essas comunidades alternativas elas foram, ao longo do tempo, absorvidas pela mesma lógica. Eu recebi um e-mail ontem, um e-mail de uma conhecida que hoje vive em uma comunidade alternativa e eles vendem agendas. A comunidade funciona como uma espécie de fábrica de agenda. Eles vendem agendas estilizadas. Eu falei, gente, um dos principais lemas, vamos dizer assim, envolvendo as comunidades alternativas que foram sendo fundadas na década de 70, é justamente abandonar a lógica e criar comunidades autogeridas, que se alimentam, que produzem aquilo que eles comem, quer dizer. Então você tem uma comunidade que ela se insere como uma espécie de máquina produtiva dentro do mercado. Isso hoje não é exceção. Essas comunidades elas não são autossuficientes. De um ponto de vista econômico, elas não conseguiram ser autossuficientes. Não acho que seja problema delas, não. O problema é da maneira mesmo como o mercado se estrutura. Então elas foram plenamente absorvidas no mercado. Elas funcionam como uma espécie de bolha. Contra esse sistema exploratório que destrói o meio ambiente, que cria relações de poder que são profundamente desniveladas e por aí vai, mas eu estou nessa pequena bolha que, na verdade, funciona como uma grande engrenagem de tudo aquilo que eu critico. Uma das comunidades que eu investiguei, e isso me espantou muito, era composta por juízes, médicos, engenheiros de São Paulo e de Campinas. A comunidade ficava entre uma e outra. Tem até uma dissertação muito interessante de uma pesquisadora sobre essa comunidade, mas curiosamente uma dissertação bastante elogiosa, não consigo entender porquê. Eram juízes, médicos, promotores que viviam na comunidade e iam para os seus respectivos empregos ao longo da semana. Então, quer dizer, vira uma espécie de resort, de eco-resort, para que eles... E as entrevistas que ela faz, né? com os membros dessa comunidade são muito sintomáticas. Tem um juiz, quer dizer, um juiz, quem me conhece sabe que eu não tenho lá um grande apreço pela magistratura, né? Você tem um juiz dizendo, não, eu gosto de vir aqui porque a gente sente que está trabalhando contra o sistema opressor. Pô, gente, ele está na profissão errada, então, que é a profissão que mais atua em prol do sistema opressor. Quer dizer, não, aqui a gente tem a sensação de que estamos vivendo na contracorrente. Eles têm empregados. Se chama comunidade alternativa, mas eles têm caseiros, eles têm domésticas. Então, você tem é claro, não é a situação de todas as comunidades. As comunidades são realmente comunidades que têm um compromisso maior com o projeto de permacultura, mas a possibilidade dessas comunidades sobreviverem a longo prazo, sem de alguma forma ingressar no mercado, seja para vender bugigangas, seja para oferecer cursos para a comunidade externa, a possibilidade dessas comunidades sobreviverem a longo prazo hoje é irrisória, porque elas foram muito rapidamente absorvidas pelo sistema. Então, isso me chama a atenção. Quer dizer, há uma discussão mais ampla e que, a meu ver, ela depõe, inclusive, contra o pluralismo jurídico. Eu sei que é terrível dizer isso, mas, assim, pensando de um ponto de vista mais abstrato. Por quê? Quando, na década de 60, 70 e 80, se falava, por exemplo, em direito achado na rua, ou se falava em pluralismo jurídico, o que se tinha em mente? Que existe um compromisso umbilical entre o Estado e as leis produzidas pelo Estado hoje e o capitalismo, que há uma necessidade, né? Assim como há necessidade de uma moeda única dentro de um território, há necessidade de uma legislação única dentro desse território, de um único procedimento de resolução de conflitos, para que o capital se imponha, e foi isso até muito tempo, né? A gente pega o Max Weber, né? Ele fala um pouco disso, de assim como houve um processo de apropriação dos meios de produção, né, por parte da burguesia, haveria também um processo de apropriação dos meios de gestão. Então, assim como a burguesia centraliza os meios de produção, né, em torno de um pequeno grupo, uma pequena classe, né, a gente tem um estamento burocrático que centraliza os meios de gestão. Eu sei que estou sendo muito abstrato, mas você tem a necessidade, digamos assim, para o mercado se impor, de um Estado forte e centralizado. Já não é mais assim. Quer dizer, hoje o capital lida muito bem com a pluralidade de formas de organização. Ele não precisa de um Estado centralizado. Aliás, é até mais fácil, né, dentro desse sistema randômico que a gente vive, que eu tenho uma pluralidade de pequenas comunidades e cada uma tem a sua própria forma de juridicidade, de organização social. O que há, assim, aí de um ponto de vista ainda bastante abstrato, é que hoje, quem mais patrocina, por exemplo, formas alternativas de resolução de conflitos, mediação, arbitragem, por aí vai, não é gente pobre, é gente rica. Isso deixou de ser subversivo. Na década de 70 era muito subversivo falar de arbitragem, ou quando Boaventura de Souza Santos fala de Passárgada, né, a favela que ele investiga, para mostrar que, como aquelas pessoas, né, sem ter acesso à justiça formal, criam seus próprios mecanismos de justiça, isso podia ser subversivo na década de 70. Hoje, infelizmente, não é. Hoje, o mercado lida muito bem com isso. Ele lida muito bem com a ideia de que as pessoas elas não precisam recorrer ao poder judiciário formal, elas não precisam estar sujeitas ao Estado, tal como a gente entende, elas podem viver em pequenas bolhas, pequenas comunidades intencionais, pequenas ecovilas. Isso não é hoje, de fato, uma ameaça autêntica ao sistema de mercado. Pelo contrário, é a própria lógica do sistema de mercado. Fui muito abstrato, não sei se eu estou viajando na maionese, mas é porque é um tema que me intriga tanto que eu acabo não me dando conta, assim, de que até que ponto pode ser chato para as outras pessoas.
Imagina, foi muito, muito esclarecedor, na real. Professor, a minha pergunta, que talvez eu possa ser cancelada por incitar essa pergunta, mas qual é a diferença, então, de uma comunidade de Marcovila para um condomínio fechado que se propõe a ser mais ecológico, ter uma hortinha ali e etc. Qual é a diferença substancial entre eles?
Olha, agora eu corro isso de ser cancelado, porque hoje, nenhuma. Havia uma diferença substancial, havia uma diferença de projeto. Você pega os textos sobre contracultura e comunidades alternativas na década de 70, há uma esperança real, uma esperança muito efetiva. Né? É só a gente assistir o Wide Wide Country, né? A série documental da Netflix. Você tinha uma esperança muito concreta de que aquilo podia ser o berço de uma nova forma de vida para toda a humanidade. Que a humanidade ela ia entender que ao invés de relações verticalizadas, né, eu posso pensar numa sociedade horizontalizada, em que as decisões elas vão ser tomadas por consenso, vão ser decisões consensuais, em que os indivíduos, isso que eu acho muito importante, eles se vejam refletidos, eles se vejam identificados no sistema normativo que os rege. Se a gente para pensar, isso é um ponto muito caro, por exemplo, aos Critical Legal Studies, que é um movimento teórico que eu gosto muito de pesquisar. O que os Critical Legal Studies dizem? Olha, no mundo moderno, a gente vive meio como um aprendiz de feiticeiro. Você pega as grandes teorias contratualistas, todas elas vão dizer, olha, a nossa sociedade é o produto de um pacto entre os indivíduos. Então, no fundo, quer dizer, todos nós somos os artífices, né? Somos os arquitetos da sociedade onde nós vivemos. Mas, por um lado, é como se a sociedade, depois que ela foi construída, ela se autonomiza. Por isso a questão do aprendiz de feiticeiro, né? Assim como as vassouras do aprendiz de feiticeiro ganham vida e começam a trabalhar contrariamente a ele, né? A gente tem uma sociedade que ela ganha vida e começa a atuar contra nós, né? Talvez o grande exemplo hoje, que é algo que ainda hoje me deixa absolutamente estarrecido, é saber que hoje, na Bolsa de Valores, boa parte das decisões de para onde vai o meu dinheiro, sei lá, eu decidi investir num fundo de pensão. Quem decide para qual empresa vai o meu dinheiro, se ele vai para uma empresa socialmente consciente, ambientalmente consciente, ou se ele vai para uma fábrica de armas, quem decide para onde vai o meu dinheiro não é nem o corretor da bolsa. Quem decide para onde vai o meu dinheiro é um programa de computador. Quer dizer, tem um programa de computador que ele próprio faz a leitura da movimentação do mercado e aplica automaticamente. Quer dizer, é o aprendiz de feiticeiro. A gente vive num mundo onde o Deus mercado que o gere, né, ele é como o Moloch, ele funciona independentemente até dos seus operadores. Quer dizer, o grande ideal hoje, né, do mercado financeiro é criar um sistema que não precise do corretor propriamente tomando decisões pelos acionistas ou pelos investidores, né? O próprio sistema vai fazer uma leitura de mercado e vai aplicar o seu dinheiro. Então, hoje de manhã, talvez, meu dinheiro no fundo de pensão pode estar indo para patrocinar um grupo terrorista, pode estar indo patrocinar uma fábrica de arma ou uma empresa que financia, enfim, a produção de cocaína. Eu não sei, e na verdade nem os próprios corretores vão saber, porque na verdade, quer dizer, o sistema ele é totalmente randômico. Isso é o auge da alienação. Naquela sociedade, vejam, na sociedade moderna, que é aquela que mais defende o projeto, né, ou mais defende a perspectiva de que a nossa sociedade não é criada pelos deuses, não é criada por forças ocultas, ela é criada pela vontade dos próprios seres humanos. Na sociedade em que a gente tem, né, uma ênfase muito contundente na teoria contratualista, na ideia de que somos nós, né, a nossa decisão que concebe a maneira como essa sociedade se organiza, é a sociedade mais alienada, no sentido de que nós não temos controle nenhum sobre o básico, até sobre como o que deve ser produzido, o que não deve ser produzido, o que deve receber dinheiro e o que não deve. Nem isso, quer dizer, de fato objeto de controle. E já não é há muito tempo. Então, a perspectiva das comunidades alternativas é justamente resgatar isso, ou seja, resgatar a ideia de que, quer dizer, os institutos, as leis, as grandes decisões que regem a vida são tomadas por mim, quer dizer, elas são tomadas coletivamente. Esse é um espírito muito interessante. Quer dizer, há uma frase, eu não me lembro, salvo engano, é do Ernest Bloch, que é um grande teórico marxista das utopias, né? O Bloch ele vai dizer que a utopia é um ensino para o desejo, quer dizer, a utopia ela me ensina a desejar, né? E mais do que isso, ela me ensina a reconhecer o mundo à minha volta como um produto do meu desejo, né? E não simplesmente como algo que foi imposto, ou como algo que foi decidido de cima. Qual é a grande cilada das utopias hoje? Ou melhor, qual a grande cilada das comunidades intencionais, das comunidades alternativas, né, hoje? É que, no fundo, elas dão uma falsa ilusão de interatividade ou é aquilo que o Mark Fisher, um autor que foi recentemente traduzido para o Brasil por um grande amigo, o Vitor Marx, professor da Universidade Federal do ABC, aliás, depois procurem, uma pessoa que valeria a pena estar aqui também, o Vitor Marx, o Mark Fisher, né, ele cria um conceito que é o de interpassividade, que é a sensação de que eu estou atuando, é a sensação de que eu estou interagindo, é a sensação de que eu sou uma pessoa engajada, mas que só serve para aliviar a minha culpa moral, ela não tem impacto real nenhum no sistema. Isso funciona em tudo, quer dizer, o Zizek até comenta, né, por que as pessoas compram no Starbucks um café caro, ruim, mas porque o Starbucks tem consciência social, quer dizer, um centavo de cada compra do Starbucks vai para crianças da Unicef. Então, a grande mercadoria do capitalismo hoje não é o produto, é a ideologia. Quer dizer, o capitalismo vende ideologia em estado puro. Ele vende um modo de vida. Aliás, Nietzsche dizia isso, né, também. Nietzsche dizia que viria uma era no qual as pessoas iam trocar de modos de vida como quem troca de roupa. Então, hoje eu quero ser hoje eu quero aderir à cientologia. Então eu vou por uma comunidade alternativa de cientólogos. Eu sinto que eu vivo plenamente esse ideal da cientologia. Sei lá, um Tom Cruise da vida, né? Agora, essa sensação, ela não é de fato subversiva, ela casa perfeitamente bem com a manutenção do sistema tal como ele está. Esse aqui é o grande perigo hoje, né? Se a gente pega hoje as ecovilas, elas são geridas por administradores de empresas mesmo, elas têm um sistema de administração de empresas. Ela visa lucro, quer dizer, para se manter sustentável. Algumas cobram taxas dos seus moradores e outras precisam. E veja, quase um imperativo. Não é que elas sequer tenham essa decisão, né, de entrar ou não. Elas precisam entrar no mercado de alguma forma, porque elas já não são, elas não conseguem ser autossustentáveis. Só isso já a meu ver, já mostra, enfim, que elas operam como uma espécie de grande mercado de ideologia. É como se eu decidisse, não quero ir para esse condomínio, porque esse condomínio é um condomínio trotskista. Eu vou para outro condomínio, que é um condomínio stalinista. Mas ambos os condomínios funcionam dentro de um grande mega sistema, que é o sistema capitalista, que adora isso, quer dizer, ele convive muito bem com isso. Esse é o problema.
Professor Felipe, agora eu gostaria, acho que a Ana tem uma pergunta também, né?
Bom, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha aqui. Professor, achei assim, brilhante tudo que você disse. É realmente muito interessante esse tema. E algo que a gente não está tão acostumado a ouvir, a estudar. E tanto no seu texto, quanto na série do Netflix que você indicou, a gente percebe que ali no início tem um sentimento muito bom nessa utopia, de que é realmente uma fuga dessa institucionalização do Estado, da sociedade, e no seu você fala que a sociedade não dá espaço para o desejo, né? Então que essa sociedade alternativa seria um lugar onde as pessoas poderiam desejar e colocar seus desejos na prática. Então, uma coisa que me deixou muito curiosa foi qual foi o seu sentimento durante essa pesquisa. O que você imaginava que seriam essas sociedades alternativas e o que você descobriu no final? Você, assim, chegou já imaginando que seria essa decepção, de certa forma, ou você realmente acreditava na utopia e se decepcionou no final?
Olha, é uma ótima pergunta, porque eu me considero um hippie, realmente, quer dizer, eu não sou, sempre me considerei uma espécie de hippie, eu não sou, tô longe de ser stalinista, digamos assim, né, mas sempre achei que, sempre fui muito fiel, né, àquele velho adágio do New Age, né, da nova era, da imaginação no poder. Então eu imaginava, meu Deus, vou ter finalmente a possibilidade de entrar em contato com comunidades que experimentam isso que eu venho sonhando há tanto tempo na prática, de forma tão, tão radical, né? Eu pensei, inclusive, em criar, aliás, eu tinha até um título, né? Eu pensava em criar, como um projeto de extensão, uma de comunidades alternativas, chamar OCA, que, enfim, existem tantos projetos. Eu pensei, poxa, observatório, por que eu não crio um observatório para pensar em novas práticas, né, de resolução de conflitos, novas práticas sociais que surgem nessas comunidades e poderiam ser trazidas para o mundo do direito para subverter, enfim, as nossas estruturas institucionais formais, né? Então, eu via com grande expectativa essas comunidades. E cada uma dessas experiências acabou me colocando em xeque. Foi terrível para mim. Quer dizer, esse ano de pesquisa foi absolutamente desesperador. Exatamente por me convencer de como esses projetos eles estavam efetivamente desconectados das lutas reais, como de um ponto de vista estratégico eles tinham sido totalmente esvaziados de qualquer potencial verdadeiramente emancipatório, como isso coloca um problema, vamos dizer assim, coloca um problema para todo mundo, como eu, repito, saudoso da década de 60, que eu não vivi, né? Todos que cultivam, de certa forma, uma espécie de nostalgia da década de 60, hoje precisam, aliás, no colégio, os meus colegas diziam, né, que aquele filme Aquarius era a tradução perfeita do que eu era quando adolescente, né? Hoje, quer dizer, isso coloca um desafio, que não há como, talvez, enfrentar o sistema neoliberal a partir de ações que elas são setorizadas. Não há como escapar do sistema neoliberal sem pensar em um projeto de poder que ele seja conglobante, que seja, de fato, um projeto de tomada do Estado. Isso, para mim, é muito duro, na verdade, chegar a essa constatação, né? Mas isso põe uma questão, inclusive, não só em relação ao movimento hippie, né, do qual essas comunidades surgiram, mas ao movimento LGBTQI+, ao movimento negro, ao movimento feminista. Não há como pensar em conquistas de direitos que não sejam conquistas, que não seja um redesenho global da sociedade em que nós vivemos e que, de fato, tem uma dimensão estratégica de tomada de poder. Porque conquistas parciais ou pequenas bolhas, enfim, de justiça social, elas fatalmente serão absorvidas e convertidas em commodity. É claro que eu estou indo muito além do que a minha pesquisa me permite inferir, assim, é só uma intuição, mas é uma intuição que tem me guiado depois dessa pesquisa, porque foi realmente muito triste, foi muito triste. Eu pensava, nossa, vou passar um ano viajando para diferentes ecovilas, eu vou me reconectar com a minha espiritualidade, eu vou ler o Osho. Aliás, eu comecei essa pesquisa, eu já li um pouco do Osho, já tinha alguma notícia dele, mas eu não tinha visto Wild Wild Country, né? Então, para mim, foram vários choques em sequência, digamos
assim. Professor, o papo tá excelente, assim, nossa, assim, é um momento único mesmo aqui pra gente. Mas eu sou o responsável pelo tempo, então eu vou perguntar se o Homero tem alguma pergunta, senão a gente já vai partir para o quadro novo aqui do programa.
Eu queria perguntar, professor, o que, que você pensa sobre o legado que essas comunidades podem deixar, assim? Se é possível falar alguma coisa já sobre isso.
Sim, bom, de um ponto de vista, vamos dizer assim, de ideais, né? Eu acho sensacional, e acho que nós precisamos resgatar essa noção de que as nossas práticas, os nossos costumes, os nossos hábitos, eles podem ser revisados. Acho que eu não sou como é que eu vou dizer? Que eu não sou um refém do mundo tal como ele está desenhado. Se a gente pode até não parecer, mas se a gente pega alguns autores que são clássicos dentro do neoliberalismo, é o caso, por exemplo, do Hayek ou do Friedman, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que existe aquela dimensão que é da nossa vida social, né? Aquela dimensão que é natural, as nossas reações naturais, enfim, biológico, digamos assim. Existe aquela dimensão que ele é puramente convencional, ela é fruto de decisão política, e existe uma dimensão que eles chamam de espontânea, que são aquelas decisões que, embora elas não sejam propriamente naturais, mas num processo de seleção natural ao longo da história, uma seleção natural de modos de vida, elas acabaram prevalecendo porque são as melhores ou as mais apropriadas. Por exemplo, o sistema de mercado, a família nuclear. Tudo isso, então, seria inevitável. E o que eles vão dizer? Isso está muito claro em Hayek, muito claro em Friedman, que o direito serve, antes de mais nada, para preservar essa dimensão espontânea. Quer dizer, o direito ele nunca pode trabalhar contra a dimensão espontânea da vida humana, da sociabilidade humana. Daí porque o direito ele não pode pensar contra o mercado, ou contra, enfim. É por isso, inclusive, que muitos desses autores vão dizer que uma sociedade feliz não é necessariamente uma sociedade mais democrática. Por quê? Uma sociedade no qual as pessoas se sintam legitimadas, né, a revisar todas as suas instituições, todos os seus hábitos, todos os seus costumes, é, na leitura deles, uma sociedade que ela vai caminhar na contramão da evolução humana, vamos dizer assim. É uma sociedade que ela vai acabar privilegiando determinados costumes e formas de vida que eles não são os mais fecundos, aqueles que não garantem a sobrevivência da sociedade. Né? Isso há todo um discurso de darwinismo social por trás disso também, mas que não faz sentido entrar aqui. Mas então, isso está muito impregnado no nosso debate jurídico. Hoje, pode até não parecer, mas está. Embora muitos dos nossos colegas juristas, né, digam que superaram o direito natural, mas eles substituíram o direito natural por outra coisa, que é, na verdade, uma versão de darwinismo social que entende que nós estamos no melhor modelo possível de organização da vida social, que não é possível debater as estruturas profundas da nossa vida coletiva e que nos basta, que o máximo que nós podemos fazer é nos contentar com aquilo que nós temos e aparar as arestas, quer dizer, mitigar os efeitos perversos da nossa sociedade para os grupos mais vulneráveis. É muito triste, mas se a gente para pensar, a nossa, tanto a direita institucional quanto a esquerda institucional hoje, se reduzem a isso. Há um filme do Silvio Pendler, que eu amo, chamado Utopia e Barbárie, que ele resgata, né, a frase da Rosa Luxemburgo, né, socialismo ou barbárie, e também entra em diálogo com o Cornelius Castoriadis e alguns autores em torno do movimento socialismo e barbárie. E ele vai entrevistando várias figuras notórias, por exemplo, na luta contra a ditadura no Brasil. Ele entrevista a Dilma, por exemplo. Né? Entrevista várias figuras emblemáticas da luta, da resistência política contra a ditadura. E ele pergunta, e para vocês o que é utopia hoje? E todos eles vão dizer, não, utopia não existe mais. A nossa sociedade ela é o que é. E o que a gente precisa fazer é criar medidas pontuais para incluir os grupos mais vulneráveis dentro da sociedade. Um exemplo o deslocamento que as esquerdas fazem, né? Depois, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Né? Elas deixam de debater um modelo de justiça social e equidade, né, radical, e convertem isso num debate sobre combate à pobreza. Então, basta que... não é à toa que um autor, por exemplo, como John Rawls, tenha se tornado tão significativo dentro da discussão contemporânea, né? Porque o que Rawls vai dizer? Ele vai dizer, olha, o esquema de mercado é o que dá, vamos dizer, é o que nós temos. O que a gente precisa fazer é pensar em medidas nos quais os benefícios, vamos dizer assim, né, da desigualdade não representem prejuízos substanciais ou prejuízos radicais para os mais vulneráveis. Né? Então, eu crio um sistema que não gira mais, eu crio uma discussão que ela já não gira mais em torno de um grande projeto transformador, ela se concentra em aceitar, vamos dizer assim, o status quo, tal como ele se impõe a nós, e pensar em questões absolutamente pontuais. Reitero, né? Não é à toa. Aliás, postando figuras de esquerda, mas a própria direita encampa esse discurso também, né? Não é à toa que desde 2021 Dória está virando uma figura na luta pela representatividade, né? Olha só, eu fui o primeiro a vacinar uma mulher negra, porque precisamos empoderar as mulheres negras. Gente, isso é o João Dória, o mesmo que oferece ração de cachorro para pobre. São essas ciladas, né, essas armadilhas, que eu acho que, inclusive, as experiências utópicas, elas ajudam a repensar. Elas vão dizer, não, a gente precisa sonhar um pouco mais, né? A gente precisa ser um pouco mais pretensioso, a gente precisa ser um pouco mais polêmico, precisamos ter um pouco mais de gana, né? Simplesmente nos satisfazer com o que aí está. Acho que essa, se existe um legado que esses movimentos trazem, é esse, né? E em tudo, quer dizer, não é simplesmente mudar o sistema econômico, é mudar tudo, mudar os nossos sonhos, a nossa sexualidade, mudar a nossa estética, enfim, mudar o nosso corpo, quer dizer, essa esperança, digamos, de que é possível fundar, de fato, um novo ser humano do zero, digamos, a partir dos nossos sonhos, dos nossos delírios. Isso eu acho que esse tipo de ousadia, ela nunca nunca é demais, assim. Isso, enfim.
Professor Felipe,
obrigado.
Depois dessa...
Eu que agradeço.
Dessa aula aqui, a gente fica até curioso como são seus métodos de estudo, de leitura, para conseguir agregar tanto conhecimento assim, ao explicar o que você falou aqui para a gente hoje. Então, o Polemonscast agora está com um quadro novo, que é o Fala Que Eu Estudo. E se você puder indicar aí, nome pelo professor Magalhães aí, nome indicado pelo professor Magalhães, poder indicar dicas aí, métodos de leitura, de estudo, para a gente, enquanto estudante aí, né, eterno estudante, aprimorar. Diga lá, professor.
Gente, eu sou a pior pessoa para dizer isso, porque eu sou um leitor onívoro, assim, eu leio absolutamente tudo. Há uma passagem do Verdade Tropical, do Caetano Veloso, em que ele diz isso, ele diz que a gente precisa consumir tudo, ler tudo, ouvir tudo, aquilo que é importante o corpo retém e aquilo que é ruim sai na urina. Ele diz literalmente isso, quer dizer, aquilo que seu corpo não retém sai na urina. Eu acho que quanto mais... aliás, há também uma experiência, salvo engano, que o Gianni Ratto conta, que eu acho que é muito útil. Ele falava para o Gianni Ratto, diretor, né? Diretor de teatro. Ele falava para os atores lerem os textos que eles estavam lendo o mais rápido possível. Pega esse texto e lê em voz alta o mais rápido possível. Aquelas passagens ou aqueles textos que te obrigam a parar em meditar é porque eles são bons. Aquele texto que você, em uma sentada, lê ele todo correndo e nada te prende a atenção é porque ele é ruim, ele não merecia uma leitura mais detida. Então, a minha visão do estudo, né, é sempre muito orgânica, né? Eu acho que o seu próprio corpo, digamos assim, ele dita, ele te dá indicativos do que é bom ou não. Se você está lendo um negócio e demanda, assim, muito chato, demanda muito esforço, e você não consegue absorver nada, pode ter certeza que provavelmente não é saudável. É claro que tem coisas que tem autores e autores. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, mas eu nunca consegui assistir ET, o Extraterrestre. toda vez que eu tento assistir ET ou extraterrestre, eu durmo. Tira e queda, assim, tem um efeito soporífero em mim. Começa a assistir ET ou extraterrestre, eu durmo. Durante muito tempo eu achava que o problema era meu. Eu falava, gente, todo mundo ama ET ou extraterrestre. Como é que eu nunca consegui assistir esse filme até o final? Aí eu cheguei à conclusão de que não, assim, um filme que não foi feito para mim. Assim, isso, para mim, é uma regra, assim. Não se force a ler coisas que, enfim, que o seu organismo visivelmente rejeita. Uma outra coisa, a gente vive nas humanidades um fetiche, que é um fetiche por autores da moda. Houve um momento, quando eu estava na graduação, que o autor da moda era Habermas. Então todo mundo lia Habermas. Eles achavam que era absolutamente substancial que você lesse. Se você não lê Habermas, você não compreendeu o mundo. Então como assim você ousa fazer um trabalho sobre direito constitucional sem citar Habermas? Aliás, quem esteve nos seminários hegelianos há 2 semanas sabe o que eu estou falando. Como você se atreve a não ler Habermas no mundo contemporâneo? Há 10 anos atrás, esse autor aqui no Brasil era Foucault. Então, todo mundo fazia trabalho. Você podia fazer um trabalho sobre qualquer coisa. Você tinha que citar Foucault. Gente, desculpa. Foucault é um autor que é muito interessante em vários aspectos. Mas, por exemplo, quando ele foi escrever a História da Sexualidade, que é um texto, né, o primeiro volume de História da Sexualidade, que é um texto sobre os gregos, para onde ele foi? Ele foi para Berkeley. Quer dizer, o cara não foi para Grécia, ele não foi para Atenas, ele foi para Berkeley. Isso, para mim, já é muito sintomático, né? Antes de Foucault, no Brasil, era Althusser. As pessoas só liam. Houve um momento em que, assim, o programa de pós-graduação em filosofia na UFMG, por exemplo, era um programa inteiro, quase girando em torno de Althusser. Hoje, quem fala de Althusser, quem lê Althusser, quem precisa de Althusser? Então, isso é uma cilada, assim, evitem autores da moda, leiam pelo menos os clássicos, assim, é bom sempre voltar. Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel. Por quê? Porque são autores que eles foram decantados pelo tempo. Assim. Eu também acredito que o tempo ele decanta as obras. Então, assim, são autores que não estão sujeitos às flutuações do tempo e podem te dar uma dimensão muito mais sólida de conhecimento do que essa gente da moda, assim. Eu, a bem da verdade, eu continuo estudando, apesar de eu sempre gostar de ler muita coisa aleatória, mas eu continuo tendo o mesmo projeto, as discussões que eu estou travando hoje pode mudar em termos, assim, das minhas posições e tal, mas em termos de temas de interesse, são os mesmos desde a graduação, que é a transição entre a modernidade, entre a Idade Média e a modernidade, o que nos torna modernos, né? O que nos torna livres enquanto sujeitos modernos, a nossa autoconsciência. Tudo isso me acompanha, porque, na verdade, eu sei que, no fim do dia, a minha companhia ela continua sendo o meu Maquiavel, ela continua sendo o meu Thomas More. Se você não toma esses autores como referências absolutas, né, se você não entende, né, o cânone como um cânone, né, como um guia de orientação, o risco é que você vai ficar tão perdido quanto muitos dos meus colegas são. E aí, só para fechar, né? Eu tenho colegas que são assim, como aquele menino lá dos seminários hegelianos, o louco do Habermas. O problema dessas pessoas é, o que está na moda hoje? Habermas, então vou estudar Habermas. Aí Habermas saiu de moda, e não só saiu de moda, é visível hoje no mundo que nós vivemos, que é uma teoria filosófica que ela não só não serviu como instrumento de combate ao neoliberalismo, como contribuiu para ele. Então, Habermas, isso, aliás, Roger Scruton já dizia isso, né? Tem um livro do Roger Scruton que ele fala isso em letras garrafais. É um livro chamado Pensadores da Nova Esquerda. Aí, um capítulo sobre Habermas, ele diz o seguinte: eu não vou criticar Habermas, porque, na verdade, Habermas é um autor de direita que as pessoas acham que é de esquerda. Então, para mim, é maravilhoso. Eu, como um autor conservador e aristocrata, isso Roger Scruton dizendo, Habermas é uma maravilha, porque ele atrai jovens incautos para a direita sem que eles saibam. Quando eles vão ver, eles já estão pregando, enfim, livre mercado e por aí vai. Mas os meus colegas, que em geral fazem isso, eles acabam mudando de objeto de pesquisa muito rápido. Não dá tempo, inclusive, dessas questões. Não dá tempo deles formarem as próprias posições, que eles ficam o tempo inteiro correndo atrás daquilo que está na moda. Ou tentando se atualizar aquilo que está na moda. Né? Não vou citar nomes, mas igual. Eu tinha um colega que só estudava Habermas. Aí, quando Habermas caiu em desuso, vamos dizer assim, ele decidiu fazer um giro queer. Agora ele só estuda Judith Butler. como eu presumo que a Judith Butler ela vai cair em desuso daqui a alguns anos, então a pessoa, eu não estou dizendo que as pessoas não devam estudar essas coisas também, eu acho que é importante você ler de tudo, eu li muita coisa do Habermas, por exemplo, né? Agora, se você não tem como os clássicos da sua área, vamos dizer assim, como referência, a possibilidade de você fazer um trabalho que é meramente flutuante, que ele não cria raízes, né, é muito grande, é muito, muito grande. Vira um negócio superficial, assim, você vai estar o tempo inteiro correndo atrás daquilo que está up to date, né? É bovarismo isso, né? Esse apreço desesperado por grandes novidades, né? Não dá para fazer trabalho sério assim.
Muito obrigado, professor. Agora nós vamos para o último quadro do Polemos, estamos aí chegando, estourando o nosso tempo, que é o quadro...
Estou falando demais.
Polemos. De indicações de leitura e alguns subversivos vão indicar também séries, livros, filmes, né? Bom, vou indicar o meu aqui hoje, que é um livro que eu já indiquei no início do Polemoscast, que é O Senhor das Moscas, que eu acho que é um livro muito, muito interessante para a gente pensar e tem um pouco a ver do que a gente conversou aqui hoje. Então, essa é a minha indicação. Vou passar agora primeiro para o Mateuzinho. Diga lá, Mateuzinho, você ficou muito tempo aí. O que você vai indicar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes?
Pois é, eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu vou indicar um livro que eu li recentemente, que me marcou muito, que eu acho que, assim, não tem... Não é exatamente uma comunidade alternativa que ele retrata, mas é a formação de uma nova comunidade, assim. Ele retrata um pouco de maneira, assim, literária, que é Cem Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez, que é maravilhoso, assim, né? E fala, assim, obviamente é literatura, né? Mas eu consegui só pensar nisso, nesse livro, e como ele foi uma leitura recente, fica aí com Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão.
Agora, eu vou seguindo a ordem que está me aparecendo aqui no computador. Ana, o que você vai indicar para a gente hoje?
Gente, a minha indicação de hoje é uma indicação subversiva. Eu tive que decidir indicar um filme que já foi citado aqui no podcast várias vezes. Já tivemos um podcast só para o filme, que é o Capitão Fantástico. Eu acho que cabe, ele casa muito bem com o assunto de hoje. Não é uma tentativa de criar uma sociedade alternativa, acho que poderia ser mais uma aldeia alternativa, mas é um filme que me instiga muito. Agradeço muito o Polemos por ter me apresentado esse filme, acho que é a melhor indicação que eu tenho para fazer hoje.
Luísa, sua primeira indicação aqui no Polemos.
Minha primeira indicação já vai ser controversa, porque vai ser uma série. Mas uma série que é uma das que eu mais gosto da minha vida e que ela não é sobre isso, ela é sobre um publicitário, mas ela tem vários momentos de mostrar as comunidades alternativas convergindo com esse mercado publicitário nos Estados Unidos dos anos 60. Então é muito interessante de ver esses publicitários indo para esse meio e como que isso se dá. É Mad Men, não sei se alguém já viu aqui. É uma série que eu gosto muito e que tem alguns momentos sobre essas questões controversas que a gente falou hoje. E um livro, para não ser tão polêmica assim, eu vou indicar um livro que eu estou lendo agora, que chama Atenção, o autor é Alex Castro. Ele tem muito essa pegada de uma vida comunitária mais pacífica, mais altruísta e ativa de um modo, enfim, coisas que a gente pode fazer no nosso cotidiano.
Homero, qual que é a sua indicação de hoje?
Bom, como faz tempo que eu não indico, vou indicar dois, que são os que eu estou lendo atualmente. Chama Essas Verdades, da Jill Lepore, que conta meio que uma história dos Estados Unidos, assim, para desconstruir e reconstruir, né? Que é as noções que a gente tem de lá. E esse outro chamou Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci, a Susan Sontag, que é do Peter Burke, que conta, assim, história de vários polímatas, pessoas que têm interesse por várias disciplinas, e até hoje, então, essas são as minhas indicações de hoje.
Bom, chegamos na indicação do professor Felipe. Professor Felipe, antes, eu gostaria muito de agradecer esse tempo que você passou aqui com a gente. Foi
eu que agradeço.
Bom, não só pelo conteúdo, que foi fantástico, mas também para a gente voltar a ter esse momento de gravação de podcast aqui. Então, faça suas indicações, faça algum jabá que quiser, se quiser indicar seu grupo de pesquisa, fique à vontade.
Bom, então, já que fui autorizado, né, convido a todos a participar do CER, o meu grupo de pesquisa, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade. Esse semestre estamos debatendo, esse mês, né, na verdade, estamos debatendo Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, que é um livro, na verdade, sobre literatura brasileira. Ele vai pensando a história do Brasil a partir de algumas obras, né? Essa semana, por exemplo, a gente debateu o Sermões do Antônio Vieira, quer dizer, lido pelo Alfredo Bose, né? E a gente sempre faz essas discussões em cotejo com filmes. Então, por exemplo, a gente discutiu hoje Palavra e Utopia, quer dizer, essa semana a gente discutiu Palavra e Utopia, que é o filme do Manuel de Oliveira, que tem tudo a ver com as minhas pretensões, né? Daqui a duas semanas a gente vai discutir José de Alencar, lido pelo Alfredo Bose também, juntamente com o filme República Guarani. Então, já estão todos convidados, encontros são sempre abertos, temos pessoas de várias áreas, estão vivendo da música, enfim, é sempre um prazer. Como livro também, já que eu posso fazer já, antes de mais nada, o meu próprio livro, Crítica da Razão Antiutópica, foi publicado pela Loyola, naquela coleção de filosofia de capa cinza, está à venda nas melhores casas do ramo e nas piores também. Aliás, o dia que eu vi o meu livro sendo vendido nas lojas americanas, eu caí na gargalhada. Gente, é um livro, em tese, é um livro anticapitalista vendido pelas lojas americanas. Foi uma felicidade muito grande. Além disso, para mim, eu acho que é crucial, né, para essa discussão, o Wide Wide Country, que é um livro muito, uma série documental, né, da Netflix, muito interessante, sobre a tentativa de criar uma comunidade alternativa nos Estados Unidos, sobre as mazelas, né, envolvendo a criação dessa comunidade alternativa. Aliás, o Osho é uma figura muito controversa, os escritos do Osho são muito interessantes. Eu não sei se você sabe, mas o professor Luiz Alberto Vará, que eu não cheguei a ter aula, mas que era assim, a personificação do jurista hippie no Brasil, né, uma figura sensacional, ele recomendava Osho para os alunos. Ele falava, não, lê Platão para quê? Leia Osho. Assim, ele era obcecado com Osho. Há vários artigos dele que ele cita Osho também, né? Então, me pergunto o que ele ia achar do Wide Wide Country. Recomendo demais. Há um filme que eu gosto muito, do Ang Lee, chamado Aconteceu em Woodstock, que fala muito dessa esperança em torno de uma reconstrução, de uma revisão da sociedade. Quer dizer, ele é um grande diretor, né? A Festa de Casamento, tem vários filmes muito interessantes. E Aconteceu em Woodstock é um filme lindo para pensar essas relações. Eu falei de Aquários, né? Também acho que é um filme bastante simpático, bastante divertido, para pensar esse ideário. E um outro filme, gente, é um filme ridículo, mas que ele é tão ridículo que eu acho que vale a pena ver, que é Viajar é Preciso, com o Paul Rudd e a Jennifer Aniston. Uma comédia romântica passada dentro de uma comunidade alternativa. Então, um dia que vocês não tiverem nada para fazer, estou no fim de semana, não quero assistir nada que envolva qualquer comprometimento emocional, é o que a gente espera de um filme com o Paul Rudd e a Jennifer Aniston. Assim, não espere nada mais do que isso. No que ele pretende, ele é muito competente, assim, que é realmente uma comédia romântica passada dentro de uma comunidade alternativa. Um outro livro que eu acho que vale a pena citar é o Personas Sexuais, da Camille Paglia. Camille Paglia é uma autora que há muito tempo vem falando, as pessoas aqui não percebem, porque a gente tem uma facilidade muito, como eu vou dizer, a gente tem uma facilidade muito grande para catalogar as pessoas ou para etiquetar as pessoas. Então, embora Camilo Palha seja do Partido Democrata, tenha apoiado sempre as candidaturas minoritárias do Partido Democrata, inclusive, quer dizer, ela apoiou Bernie Sanders durante muito tempo, mas as pessoas taxam na testa dela a ideia de que louca republicana. Então, a gente não ouve, em geral, o que ela diz. Ela dizia que o Donald Trump ia vencer da Hillary Clinton muito antes da Hillary começar a competir. Então, só isso, acho que é uma pessoa que é muito sensível. Uma das intelectuais mais brilhantes da contemporaneidade, se não há mais. E no Personas Sexuais, ela diz uma coisa que eu acho muito curiosa. Ela vai dizer o seguinte: olha, as pessoas que de fato abraçaram o espírito da década de 60... os meus colegas, isso ela dizendo, né? Os meus colegas que abraçaram o espírito da década de 60 estão todos mortos. A maioria morreu em confronto com a polícia, morreu de overdose, enfim, sobretudo em virtude do uso do LSD, que era um instrumento de expansão da consciência, morreram de doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo depois do Holocausto provocado pela AIDS na década de 80. E ela tem um artigo que eu acho maravilhoso, em que ela vai contando a relação dela, não nesse livro, em outro livro, mas é um artigo que eu acho maravilhoso. Ela vai contando a relação dela com seus 5 colegas mais próximos na graduação. Ela era ítalo-americana, vários colegas eram judeus, gays e tal. E ela contando como era a amizade deles, a vida que eles tinham, enfim, como era uma vida intensa. Ela falando, fulano morreu num confronto com a polícia. Fulano morreu de AIDS no ano de 1900 e tal. Fulano morreu de overdose no ano tal. Fulano ainda vive, mas abandonou a universidade e agora vive como mendigo nas ruas da cidade tal. Então, ela vai contando a trajetória deles. Por que ela faz isso? Porque ela vai dizer, olha, o que Judith Butler estava fazendo na década de 70, quando a gente estava apanhando da polícia? Ela estava puxando o saco do orientador dela de tese. Então, ela vai contando como várias celebridades da nova esquerda nos Estados Unidos, na verdade, são ultra-burgueses. Ela fala, olha, se eu sentar aqui para contar o salário dessas pessoas, vocês vão ficar chocados. Então, é um texto de uma pessoa que se considera como realmente uma egressa, né, das lutas contraculturais dos anos 60 e 70, que estão muito associadas às comunidades alternativas e tal, e ela vai mostrando qual foi o destino real das pessoas que tiveram esse comprometimento, que não são as pessoas que hoje reivindicam esse espírito contracultural, mas que nunca foram contraculturais, elas sempre foram burgueses. Eles usam isso como uma espécie de slogan, uma espécie de logotipo. Ela vai dizer, olha, não tem nada de subversivo em Judith Butler, fui colega dela, sei exatamente o que ela fazia quando a gente estava apanhando na rua. Isso é uma leitura muito interessante. Então, ela traduz toda a frustração e todo o ódio que ela tem dessas pessoas, tanto no Personas Sexuais, que é talvez o magnum opus dela, né, quanto em vários pequenos artigos em que ela vai alfinetando esse povo todo. Né? Ela fala, olha, quando Foucault estava em Berkeley curtindo praia, a gente estava sendo agredido pela polícia. Então, acho que vale muito a pena. Assim, uma autora que vale a pena para pensar, para fazer uma meia-culpa, vamos dizer, fazer uma reflexão de perdas e ganhos sobre o legado da nova esquerda e o legado da contracultura da década de 60 para cá.
Professor Felipe, muito obrigado por essas indicações. Acho que o pessoal que ficou carente das nossas indicações aqui vai ter muito o que fazer nos próximos meses aí. Enfim, acabou o Polemoscast, a gente é assim mesmo, acaba assim. Gente, até a próxima.
Até mais.